Sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast Um Professor Lê, uma atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. Hoje, falaremos sobre Machado de Assis, que pode ser um nome que inspira certo receio em alguns, mas que, vencido esse preconceito, revela-se como um escritor que conseguiu expor a hipocrisia humana como poucos. Espero que gostem e postem suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Usem e compartilhem a hashtag UmProfessorLê. Nós estamos gravando esses podcasts agora em casa devido ao coronavírus, então peço desculpas por algum ruído que interfira ou algo do gênero. No episódio de hoje, nós falaremos sobre aquele que é considerado um dos maiores escritores do Brasil, o único brasileiro na lista dos 100 autores mais criativos da história da humanidade, segundo o crítico norte-americano Harold Bloom, e também o terror de muitos alunos do ensino médio. É ele, Joaquim Maria Machado de Assis. Mas antes de falarmos sobre as razões dele ser considerado um dos nomes principais da literatura nacional, vale a pena comentar os motivos de certo receio por parte dos alunos com este autor. Há alguns anos, Machado de Assis era apresentado no final do ensino fundamental, quando as aulas de português tinham que apresentar o gênero literário romance. E, bom, Machado de Assis é um bom autor de romances. Aí se dava aos alunos com 13, 14 anos livros como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, sem necessariamente uma contextualização ou uma explicação sobre o que era aquilo tudo e para onde aquilo tudo ia. Às vezes fazia-se o júri simulado para, mais uma vez, bater e rebater se Capitu traiu o Bentinho ou não. Não se pode dizer que isso não funcionava. Pode ser que alguns alunos compreenderam e aproveitaram essas leituras, mas a maioria, caindo sem paraquedas nesse universo, simplesmente respondia a ficha de leitura, ou copiava resumos da internet, ou fazia atividade sem prestar muita atenção, inclusive sem nem ter lido o livro. E Machado se torna este nome temido, o que é uma pena. Por isso, vamos tentar desfazer essa má impressão desse senhor, que soube, como poucos, mostrar as contradições presentes nas pessoas, entre o que pensam, o que dizem e o que fazem. Primeiro, explicando um pouco a escrita machadiana, temos de saber que existem dois Machados, o do romantismo e o bruxo do Cosme Velho. O primeiro é o das décadas de 1860 até 1880, e é aquele que escreve poemas, romances como Helena ou A Mão e a Luva, além de contos como Miss Dollar e O Segredo de Augusta. Ou seja, com essa parte da sua produção, ele já era conhecido e aproximava-se do poeta Álvares de Azevedo ou do romancista José de Alencar. Mas o amadurecimento de Machado se dá no mergulho irônico que revela o homem em suas contradições, o que acabou lhe rendendo o apelido de Bruxo do Cosme Velho. Cosme Velho é o bairro do Rio de Janeiro em que ele morou. A primeira coisa que se deve perceber é a digressão, isto é, essa espécie de brincadeira que o narrador faz em que não apenas conversa com o leitor, mas vai se desviando do assunto, lançando pistas para outros caminhos, aparentemente para desconversar. Como o Brás Cubas, que diz: "O maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direita e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios, os bêbados. Guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem." Mas não vamos nos enganar aqui. Machado não dá ponto sem nó. E cada desvio que ele faz tem uma intenção, que vai se revelando aos poucos. Outro ponto importante da escrita de Machado de Assis é a ironia, ou seja, aquela estratégia de dizer uma coisa, mas também sugerir uma segunda coisa, um outro sentido, como se piscasse o olho para o leitor, pedindo para prestar atenção naquilo que ele diz sem dizer. Talvez o exemplo mais bem feito disso seja o conto Missa do Galo, em que o narrador lembra um fato que nunca entendeu direito. Na véspera de Natal, enquanto esperava um amigo para irem juntos à Missa do Galo, quando tinha 17 anos, e estava hospedado na casa de um conhecido. A questão toda gira em torno de Dona Conceição, uma senhora já com 30 anos, casada, praticamente uma santa, e cujo marido, justo na véspera de Natal, resolveu ficar com a amante. Pois o conto todo se passa naquela noite, na sala, com a Dona Conceição puxando conversa com o rapaz, sentando-se numa cadeira e deixando cair a manga do hobby e revelando o braço. É um jogo de sedução, mas como o narrador é meio tapado, ele não percebe. E como quem escreve é Machado de Assis, ele faz de tal jeito que nós, leitores, percebemos. De qualquer modo, é um belo conto para perceber as sutilezas da linguagem machadiana, enquanto queremos dar uns tapas na cara daquele rapaz Nogueira. Essa sutileza, em Machado, pretende revelar o que o crítico Antônio Cândido chama de homem subterrâneo, no sentido de ser aquele personagem que está em um entrelugar, que se adequa às circunstâncias e modifica seu discurso dependendo da pessoa com quem está falando. Soma-se a isso a ideia de máscaras sociais, que todos temos e usamos, e que na escrita de Machado se mostra pela forma do narrador nos contar a história. Um exemplo seria o conto Entre Santos, em que um homem lembra, quando era capelão, que uma madrugada entrou na igreja e viu os santos todos descidos dos seus altares e conversando entre si, como homens, cada um compartilhando o que seus devotos prometiam e pediam e o que realmente ia no coração deles. E São Francisco de Sales conta a história de um homem tão avarento, tão mão de vaca, que estava com a mulher doente, sofrendo de erisipela, que é uma infecção bacteriana muito grave, na perna. Os médicos não davam jeito e ela estava para morrer. Agora se pega com o santo, pensando em doar uma perna de cera como agradecimento da cura. Mas aí ele começa a pensar no custo desta perna. Então a promessa não sai e cria-se o dilema. A promessa para salvar a mulher ou manter o dinheiro. Eis que a solução aparece. Promete rezar, coisa que tem valor para obter graças e é de graça. Promete 300 Pai Nossos e 300 Ave Marias, mas aí já sobe para 500 e depois para 1000, para convencer pelo número. Ou seja, em Machado de Assis, o que acontece é a ausência de uma divisão clara entre quem é bom e quem é mau, como acontecia no romantismo, de heroínas dóceis e vilões malvados. Aqui existem seres humanos que, diante das circunstâncias, deparam-se com a necessidade de uma escolha, nem sempre pautada pela moral, justamente para revelar um mundo escorregadio e interno dos conflitos que todos nós carregamos e lidamos, como o que acontece com o moço Camilo, em A Cartomante. Ele é muito amigo do Vilela e também é amigo de Rita, sua esposa. O negócio é complicado, porque o Camilo e Rita são amantes. E ela vai até uma cartomante para saber se Vilela desconfia dos dois. Camilo ri, pois não acredita nessas coisas. Até o momento em que, depois de receber um bilhete do Vilela, dizendo: "Vem já, já à nossa casa, preciso falar-te sem demora." Fica apreensivo, pensa até em levar uma arma, mas de repente está diante da porta da cartomante que Rita tinha visitado. Mesmo sem acreditar, resolve tirar a sorte. A senhora, lendo muito mais os sinais de Camilo do que as cartas, diz que não é nada, não há perigo. "Vá, vá, ragazzo innamorato." Camilo fica aliviado e nós, leitores, sem saber se torcemos para ele ou não, seguimos com ele até a casa do Vilela para saber o que é que ele queria com tanta urgência. E o final? Bom, o final é muito bom, sugiro que leiam. Os personagens de Machado de Assis, então, são todos construídos nessa ideia de revelar um caráter, com suas possíveis qualidades e desvios, apresentados em suas falas e em suas ações. Mostrando os dois mais conhecidos, falemos um pouco de Brás Cubas e de Bentinho. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance altamente irônico desde o seu título, pois mesmo que já houvesse livros que contassem as memórias de alguém, nunca tinha acontecido delas serem contadas por alguém depois de morto, inclusive sendo o livro dedicado ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Então o jogo central do livro é um defunto que, sabendo que não precisa mais negar as aparências nem disfarçar as evidências, resolve escrever o que foi a sua vida de um cidadão bem colocado na sociedade, mas sem grandes méritos de caráter. Daremos apenas três exemplos que mostram como se forma um herói cafajeste. O primeiro é quando descreve a sua infância, quando diz que ele merecia a alcunha de Menino Diabo, como na vez que quebrou a cabeça de uma escrava, porque ela não quis lhe dar uma colher do doce que estava fazendo. Depois ainda pôs cinzas na panela e disse para a mãe que foi ela que estragou o doce. Tudo isso com 6 anos de idade. E os pais, que até o repreendiam em público, quando estavam sozinhos, davam-lhe beijos. Enfim, como Brás Cubas fala, foi dessa terra e desse estrume que nasceu esta flor. E se foi essa criança mimada ao extremo, por certo que ele cresceria como um jovem frívolo, que gastaria dinheiro sem medida. Inclusive com uma espanhola chamada Marcela, que o amou durante 15 meses e 11 contos de réis. O pai mandou Brás Cubas para Portugal, e aí vem o segundo exemplo. Quando ele pega o diploma e vai voltar para o Brasil, estava andando em um jumento que começa a correr e quase acontece um acidente. Não fosse pela ajuda de um almocreve, isto é, um homem que cuida e conduz animais de carga. Primeiro, Brás Cubas pensa que para agradecer o fato do homem ter lhe salvado a vida, merecia ganhar 3 moedas de ouro. Depois, pensou que uma só já seria de bom tamanho. Mas vê as suas roupas humildes e carinho pelo bicho, então resolve que 1 moeda de prata seria boa paga. Pois o homem não fica contente demais e agradece muito. E Brás Cubas vai se afastando, achando umas moedas de cobre e pensando que elas teriam sido suficiente. Como se vê, há um egocentrismo em Brás Cubas que monta o universo todo em si, e os demais são apenas satélites que andam à sua volta e que deveriam lhe servir. Outro exemplo da cafajestagem de Brás Cubas é quando, já adulto e procurando uma esposa, começa a fazer a corte a Eugênia, uma moça delicada e bonita. Pois ele não está andando com ela e percebe que ela começa a coxear, isso é, mancar de uma perna. Ele pergunta se ela machucou o pé e ela responde: "Não, senhor, sou coxa de nascença." Sim, uma bela gafe com a moça. Mas não é isso a patifaria dele. Foi o que ele pensou na sequência. O pior é que era a coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca e coxa. E se pergunta: por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Ou seja, para Brás Cubas, o correto seria ela ser coxa e feia, ou então bonita e não mancasse. Por essas e por muitas outras que Brás Cubas é um personagem humano, com máscaras e defeitos, e que se ri de tudo isso. O livro é feito em capítulos curtos e, como o narrador nos diz, escrito com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Isso quer dizer que, embora tenha um tom de riso, que tira sarro dessas pequenas misérias humanas pelas quais todos passam, há uma camada subterrânea, com certa melancolia. Brás Cubas, afinal morto, passou pela vida sem ter feito nada. Não deixou uma obra, não teve um emprego, não casou e não teve filhos. Que é a amargura derradeira desse senhor, por não ter transmitido a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E se Brás Cubas é essa mistura de riso e melancolia, Bentinho e Capitu formam um dos casais mais famosos da literatura brasileira, e com a grande questão de todos os tempos: traiu ou não traiu? Como disse antes, essa questão é secundária dentro da construção do livro. A questão principal é: como funciona a cabeça de um ciumento? Se vocês conhecem alguém que carrega um ciúme, saibam que ler Dom Casmurro será como ouvir esse amigo falar. O romance é narrado em primeira pessoa, no caso Bentinho. Já velho e sozinho, ganha o apelido de Dom Casmurro. Casmurro, por ser esse homem antissocial e até antipático na visão de alguns. E Dom, para dar um ar de nobreza, mas sim com a intenção de ridicularizá-lo. Como fizemos com Brás Cubas, façamos com Bentinho. Quando jovem, ele já carregava a semente do ciúme consigo. Isso se percebe especialmente na associação que ele tem com José Dias. Esse personagem, talvez um dos melhores do romance e nem sempre destacado como merece, é o manipulador de quase todos os outros. É ele quem lembra Dona Glória da sua promessa de fazer de seu filho um padre e faz com que Bentinho, que não tinha se dado conta disso ainda, de tão bobo que era, perceba que amava Capitu. Aí, Bentinho pede a José Dias que dê um jeito de livrá-lo da promessa e ele consegue que o rapaz apenas curse o seminário, assim acalmando os ânimos. A questão do ciúme, muito mais importante do que a traição, faz um grande diálogo com a peça de Shakespeare, Otelo. Inclusive é citada diversas vezes no romance. E há um capítulo que se chama Uma Ponta de Iago, que é quando Bentinho está no seminário e José Dias vai visitá-lo e trazer notícias de casa. O Iago do título se refere ao personagem da peça shakespeariana, e que tanto faz a cabeça de Otelo de que sua mulher o está traindo, que Otelo, cego de ciúmes, mata Desdêmona. No romance de Machado, José Dias comenta, com afetação, que aquela Capitu anda muito alegre, e enquanto não vier um rapaz da vizinhança para casar com ela... Imagine o que isso faz na cabeça de um ciumento. Pois Bentinho se revela um ciumento que não age, pois cria mil planos na cabeça, inclusive de sair do seminário correndo, agarrar Capitu e intimar que confessasse quantos beijos o Peralta tinha lhe dado. Mas não faz nada, só fica lá, cego de ciúme e de ódio. Bentinho é esse rapaz em que se unem o ciúme e o egoísmo. Desse segundo item, há um bom exemplo quando ele, depois de sair do seminário e seguir com a vida, dá um beijo em Capitu. Aí, enquanto voltava para casa, encontra o pai de um menino conhecido, o Manduca. Pois não é que o menino morreu fazia meia hora, o corpo ainda estava na cama e o pai pergunta se ele não quer vê-lo, já que eram tão amigos. Bentinho fica meio frustrado, como ele diz, ver um defunto ao voltar de uma namorada. E ainda vai mais, o mal foi que os dois casos se conjugassem na mesma tarde e que a morte de um viesse meter o nariz na vida do outro. Eis o mal todo. Se eu passasse antes ou depois, ou se o Manduca esperasse algumas horas para morrer, nenhuma nota aborrecida viria interromper as melodias da minha alma. Por que morrer exatamente a meia hora? Ou seja, foi uma sacanagem ele ter morrido, porque atrapalhou a minha alegria, onde já se viu. Enfim, ele se casa com Capitu, mas estão longe de serem um casal feliz, pois o ciúme de Bento Santiago só fez crescer. E vai imaginando que seu amigo Escobar, na verdade, é amante de sua mulher, e que inclusive seu filho não é seu filho, pois é bem mais parecido com Escobar do que com ele. Aí, Escobar morre afogado, e durante o velório, o que Bento vê? Que Capitu está transtornada. Ajuda Sancha, a viúva e sua grande amiga, e tenta se manter forte. Mas logo não aguenta e chora, num velório. E Bento vê nesse choro, sendo que todos lá sem exceção estavam chorando, inclusive os homens, a comprovação da traição. Enfim, no caso, o livro Dom Casmurro é esse senhor velho e isolado que, sem mais o que fazer, resolve convencer o leitor de que sua mulher o havia traído com seu melhor amigo. E vai mostrando como o caráter de Capitu estava presente desde que ela era menina, pois tinha os olhos de cigana oblíqua e dissimulada, e quando adulta, continua sendo essa mulher ambígua. Na verdade, o próprio Machado vai jogando as pistas de que não podemos confiar nesse narrador, pois Bentinho revela que Capitu era muito mais mulher do que ele era homem. Ou seja, Capitu tinha uma segurança que Bentinho jamais conseguiu. E por não conseguir dominá-la, talvez aflorasse ainda mais esse ciúme. Além disso, Bentinho revela em outro trecho que não tem boa memória. Então como é que quer convencer alguém de que a versão dele é a correta e imparcial? Mas o melhor é quando Bentinho, jovem, está na casa de Sancha com Capitu. Ele vê um retrato da mãe de Sancha e nota uma grande coincidência com o rosto de Capitu. Então Bentinho diz que na vida, às vezes, há dessas semelhanças, assim esquisitas. Então por que não seria possível o Ezequiel, seu filho, ser parecido com Escobar, mesmo não sendo parentes? A graça do livro, então, é vermos como esse personagem ciumento quer nos convencer, ao mesmo tempo em que Machado quer plantar dúvidas no narrador e em nós, leitores. E do Brás Cubas, como nós torcemos por esse cafajeste que nada fez na vida. É isso que Machado de Assis faz. Tece um caráter ambíguo, e por isso humano, em uma linguagem que mais se insinua que se mostra, puxando referências de várias partes e piscando o olho para o leitor a cada passo. Por isso ele é o bruxo do Cosme Velho. E se alguém ainda tem certo receio ou aversão ao Machado, possivelmente devido a algum dos romances, sugiro que comece devagar, pelos contos, que são menores e podem ser lidos em menos de uma hora. Além dos já citados, podem ler A Causa Secreta, Pai contra Mãe, este listado nos 100 melhores contos brasileiros do século XX, A Carteira, O Enfermeiro, Uns Braços, etc, etc. Na verdade, qualquer conto, pois como Antônio Cândido fala, no final do texto Esquema, de Machado de Assis, o melhor que posso fazer é aconselhar a cada um que esqueça o que eu disse e abra diretamente os livros de Machado de Assis. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos, esperamos que tenham gostado. Acompanhem os próximos podcasts a serem publicados semanalmente durante a quarentena pelo Covid-19. Serão publicados no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, se cuidem, tudo de bom e coisa arada.